Nós fizemos um trabalho sobre a fraternidade. Isto é, um trabalho sobre nós nos tornarmos fraternos uns com os outros e, com isto, formarmos um grupo especial. E esta palavra fraternidade, ou este conceito de fraternidade, é aplicado por um grupo que esteja reunido em torno de uma ideia ou em torno da mesma meta. Então, se tem um grupo reunido em torno da mesma meta ou de uma ideia, então isto pode ser chamado de fraternidade. Mas nós estávamos vendo nesse estudo que fraternidade espiritual não é isto. Então, isso seria uma fraternidade. Vocês terem a mesma meta, terem os mesmos estudos, estarem desenvolvendo uma ideia em comum. Então, isto é uma fraternidade. Agora, a fraternidade espiritual não é bem isso, não. Se estes seres que estão em comum não estiverem, cada um deles, fazendo o trabalho, fazendo a busca do próprio ser interior, então não há fraternidade espiritual, há uma fraternidade humana. A fraternidade espiritual começa a existir é quando estes irmãos, quando estes grupos começam a irradiar a própria alma. Então isto seria uma fraternidade espiritual. Então, para haver uma fraternidade espiritual, precisa que todos os membros que se reúnem tenham esta busca como prioridade. E, tendo essa busca como prioridade, terminam por, em diferentes graus, irradiar aquilo que têm internamente. E é esta irradiação de cada um, quando se reúne, é isto que faz a fraternidade espiritual. Tanto assim que uma fraternidade humana, em torno da mesma meta, em torno das mesmas ideias, dos mesmos estudos, é uma fraternidade que dura pouco, ou que se interrompe por vários motivos. Se interrompe a fraternidade. A fraternidade espiritual, em geral, não se interrompe, porque ela é feita desse conjunto de irradiação, da irradiação de cada um. Então, isto decorre de nós estarmos todos buscando a nossa essência, né? Buscando o nosso ser interno. E não depende de nenhum parâmetro externo, nem psicológico, nem sociais, nem culturais. Não é porque estamos reunidos em torno de um estudo, então, motivo cultural, e que nós estamos sendo fraternos espiritualmente. É preciso que a gente esteja realmente buscando o centro da consciência, que esteja irradiando, cada um irradiando essa sua energia. Aí então começa a se formar a fraternidade espiritual. E essa não se interrompe nem se dissolve por coisas terrenas, por coisas pessoais, porque isto é uma fraternidade que realmente tem uma existência, que não é só física. Não é porque estão reunidos, é porque esta irradiação se une e forma uma fraternidade. Então, uma fraternidade que existe em vários níveis, não? E não por uma questão aqui externa. E essa fraternidade espiritual, ela revela um amor profundo, impessoal, pelos semelhantes. Então, numa fraternidade humana, nós tratamos um semelhante como se ele fosse um problema para ser resolvido. Como se ele fosse algo que está ali por algum motivo. Enfim, são coisas menores, que nos leva a tratar o indivíduo. Agora, na fraternidade espiritual, que depende de todos, não? Não de um só, depende de todos. Quando existe a fraternidade espiritual, isto não existe. E aí, qualquer tratamento, qualquer relação, qualquer maneira de resolver as coisas uns com os outros está realmente baseada no amor profundo. E não em tantos motivos que a gente possa ter para resolver uma coisa. Então, a fraternidade espiritual, ela não é forjada por decisões mentais nossas. Não é porque mentalmente nós nos consideramos irmãos, mentalmente, que vai acontecer ali a fraternidade espiritual. Ali vai acontecer a fraternidade humana, se todos se corresponderem nesse mesmo nível. E nem por desejos altruístas. Não adianta você querer ser fraterno espiritualmente, se você não está trazendo esse sentimento, se você não está trazendo esta irradiação da sua essência, do seu nível mais profundo. Então nós estávamos vendo isto ontem com o grupo e parece que eles ficaram muito engajados neste assunto. Parece que ficaram muito interessados em mudar de nível, porque um grupo vai mudando de nível, não? À medida que vai conhecendo certos detalhes da convivência, não só da convivência humana, mas também da convivência entre almas, não? Ou da convivência entre os diferentes níveis das pessoas. Agora, esta fraternidade espiritual, então, ela emerge espontaneamente à medida que a mente, que o astral emocional e que o corpo físico se alinha com a alma ou se alinha com os níveis profundos. Então, numa fraternidade humana ou numa fraternidade qualquer, se você começa a trabalhar o alinhamento dos seus corpos com a alma, então se todos trabalharem isto como prioridade em uma fraternidade humana, se isto for trabalhado como prioridade, então vai acontecendo esta irradiação. Então aquela fraternidade vai se transformando, vai se elevando, vai se transmutando em uma fraternidade espiritual. Quando começa a acontecer este outro grau fraterno entre os indivíduos, entre o grupo, é aí que o serviço evolutivo que eles prestam realmente se fortalece, realmente se confirma. Em uma fraternidade humana, em um grupo reunido humanamente, ou por questões de cultura, por questões mentais, por questões de estudo, ou porque tem as mesmas ideias, isto tudo não garante que o serviço evolutivo que aquele grupo presta realmente se fortaleça, realmente se confirme. O que confirma o serviço daquele grupo e o que confirma aquele serviço ir sendo gradualmente, cada vez mais evolutivo, é o fato do grupo ir se transformando em uma fraternidade espiritual. Então, a fraternidade espiritual é uma expressão do ser humano muito elevada. Não é apenas uma expressão mental da mentalidade dele ou da formação dele, ou da intenção dele. Com boas intenções, nós formamos uma fraternidade humana, mas com boas intenções, não formamos uma fraternidade espiritual. Para isso, precisa que a gente esteja realmente empenhado, que a gente esteja realmente se coligando, e que desta coligação vá emanando aquela energia de união, que não é uma união humana, que é uma união de energias internas. Então é aqui que o serviço vai ficando realmente consolidado e que não é uma casa construída sobre areia, né, como se diz, como são as fraternidades humanas, casas construídas sobre areia. E uma casa construída sobre areia não é a mesma casa construída sobre pedra, não é? Então, aí é que nós estávamos estudando o assunto. Agora, a fraternidade humana, esses irmãos humanos, essas fraternidades éticas, morais, não é? Sociais, filantrópicas, tudo isto, isto é muito bom, muito positivo, e isto atrai muitas energias, atrai muita força e muita energia positiva, sem dúvida nenhuma. Agora, a fraternidade espiritual atrai a energia da hierarquia espiritual do planeta. Esta é a diferença também, é outra diferença. Então, se existe uma fraternidade espiritual, ou em formação, ou em desenvolvimento, ou ainda num estado de intenção, ou se já está realizada, então é na proporção que esta fraternidade está construída, que esta fraternidade está desenvolvida, é que a hierarquia vai se manifestar aí. É que a hierarquia vai poder usar este grupo, ou vai poder usar esta fraternidade para fazer o seu trabalho através dela. Então, não é porque a gente forma um grupo altruísta, um grupo ordenado, um grupo de pessoas boas, que nós vamos ser canais para a energia da hierarquia. A energia da hierarquia é canalizada através da fraternidade espiritual. É aí então que começa os diferentes graus desta fraternidade e, portanto, os diferentes níveis de serviço que esta fraternidade começa a prestar. Vocês ouviram naquela frase que Joel Goldschmidt fala de 100 curas por dia. Quer dizer, ele não está exagerando. Então, um curador fazer 100 curas por dia, isto é normal para Joel Goldschmidt. Agora, fazer 100 curas por dia, como? Sendo médico, conhecendo técnicas, usando procedimentos, só isso? Não. Você, para fazer 100 curas por dia, talvez para você fazer isso ou mais, você não possa fazer nenhum procedimento, porque talvez não dê tempo. E como se faz 100 curas por dia? Você sabendo que cada cura é nova. Cada cura é uma coisa. Então ele está dizendo que quem está curando são as almas. Porque se cada alma é diferente da outra, então cada alma tem uma necessidade, cada alma precisa de um grau de cura, então o remédio para todos não é o mesmo. E se a alma que está curando, 100 curas por dia não é nada para uma alma. Pode-se fazer milhares de curas por dia, se a alma que está aí. E dentro dessa intenção, não, de nós nos harmonizarmos, de nós nos tornarmos seres harmoniosos, como vínhamos estudando, dentre esses princípios, estaria nós nos considerarmos sempre estudantes, nunca estarmos pensando ou crendo que já sabemos alguma coisa. Então, é nós não esquecermos, não, desta nossa condição de eternos estudantes. E quando nós somos estudantes convictos, não, somos eternos estudantes, estamos sempre abertos para aprender alguma coisa, as coisas que vão acontecendo para nós e em volta de nós são sempre instruções para nós. Então, se nós nos consideramos estudantes eternos, nós ficamos muito atentos a tudo que vai acontecendo conosco ou diante de nós, em volta de nós, porque essa instrução também vem daí. Então, tudo nos ensina. E a nossa atitude diante do que acontece, a nossa atitude é completamente diferente. Se nós estamos diante daquilo estudando, aprendendo com aquilo, ou se julgamos que já sabíamos daquilo e para que estamos repetindo a lição. Cada vez que as coisas se repetem, mesmo que seja o mesmo fato, se está se repetindo, se está se reapresentando, é porque nós ainda temos o que aprender com aquilo. Esse é o caminho, não? Para nós irmos saindo dessa condição, que é uma condição da humanidade como um todo, em geral, nós irmos saindo desta condição de prisioneiros do planeta. Prisioneiros do planeta quer dizer não conseguir aquele ponto, aquele estágio de não encarnar mais. Isto é, de ir fazendo um processo interno de renovação de si mesmo, de purificação de si mesmo, de elevação da própria vibração, até que a alma ou até que o ser interior não tenha mais necessidade de encarnar em um determinado planeta. Porque enquanto nós temos necessidade de encarnar, nós estamos coligados com um determinado planeta. Porque o campo da nossa aprendizagem é num determinado planeta que necessita de certos corpos físicos ou que é habitar para certos corpos físicos. Então, se nós estamos sempre aprendendo e se tudo que acontece nós recebemos como lições, recebemos como instrução, nós caminhamos mais rapidamente. Caminhamos mais rapidamente porque aí dizemos para o nosso destino, para a natureza, dizemos para aquilo que nos guia, que queremos mais lições, queremos aprender mais. Então, as experiências podem vir em maior número, podem vir de uma maneira mais ampla, mais profunda, porque nós estamos ávidos de aprender. Então, o número de encarnações vai diminuir consideravelmente. A qualidade de cada encarnação vai ser outra. E a nossa vida fora da encarnação também vai ser diferente. Porque se você está na linha da aprendizagem, se você está querendo aprender, então não só os fatos da vida física, da vida encarnada, vão se organizando vida após vida para você ir fazendo cursos cada vez mais adiantados, como a vida fora do corpo também vai se organizando de forma que você, do outro lado da vida, em sonhos, em sono ou desencarnado, você vá também fazendo aprendizagens mais amplas. Nesse assunto, nós estávamos vendo que a dor que sentimos, seja a dor física, seja a dor psicológica, seja dor moral, seja uma dor espiritual, seja qualquer tipo de dor, isto para nós toma um outro valor. Isto para nós tem um outro significado. Nenhum de nós está livre de dores, não? Porque isto é uma condição humana atual, não? Então ninguém está livre de dores, seja a dor que for. Então, diante da dor, nós estamos como diante de um tipo de aprendizagem, um tipo de instrução, um tipo de exercício para nós irmos nos transformando. Isto muda bem o nosso relacionamento com o trabalho de cura. Isso muda a nossa atitude diante de qualquer coisa que você faça para ter saúde, ou para manter a sua saúde, ou para manter a sua vibração, se não quiser falar em saúde, manter a sua vibração em um nível mais sutil, mais elevado, mais puro. Então, isto é um trabalho que visa coisas muito além, não é, da saúde física. Agora, se nós estamos numa harmonia assim, não? Se nós estamos numa harmonia, contamos com a nossa irradiação, não? Com a nossa união, com a nossa união interna, presente no que fazemos, então vai fazer parte da nossa atividade, bem naturalmente, irmos aliviando a dor do mundo, irmos aliviando a dor geral. Porque já que aprendemos, ou que estamos aprendendo, ou que estamos no caminho de estar com uma compreensão inteligente a respeito da dor, então nós podemos sim ir entrando naqueles grupos ou ir entrando naquelas fraternidades que têm como um dos principais serviços, um dos principais trabalhos, aliviar a dor do mundo. E como é que nós aliviamos a dor do mundo? Em termos de dor física, em termos de dor material, não? Em termos de dor moral, como é que aliviamos a dor do mundo? É assumirmos um pouco mais de dor além da nossa. Existe uma história que é muito interessante. Essa história diz que um faraó do Egito estava com uma doença muito dolorosa, e que à medida que esta doença progredia, que a dor dele ia se tornando insuportável. Era um faraó. O povo, os seus súditos, que o amavam muito, estes se reuniram fisicamente e começaram a se oferecer para aliviá-lo. E ele conseguiu desencarnar bastante aliviado, como se aquela dor tivesse diminuído ao mínimo, que era kármico. E aquela dor foi dividida por todos aqueles que formavam o seu grupo. Então, quando faziam este trabalho, quando se uniam para fazer este trabalho com a dor, com a irmã dor, não? Como diria São Francisco de Assis. Então, quando você se reúne para fazer um trabalho com a irmã dor, é claro que cada um daqueles milhares de pessoas ia ficar com uma pequena dor. E isto liberava o faraó de um certo grau insuportável de dor. Não importa quantos seres estão neste trabalho. Talvez a gente esteja falando nisto porque aqui na Casa Vida estão fazendo grupos, estudos sobre a morte, vários estudos, estudos que estão nascendo lá, que estão se organizando lá, e parece que têm sido estudos muito significativos. Isto é uma coisa na linha da Casa Vida, compreende? Isto é uma coisa na linha daquele serviço. Só que teriam que ser seres não só dispostos a estudar ou não só dispostos a orar, mas seres que tivessem esta vocação ou que tivessem os seus corpos, os corpos da personalidade, adequados para fazer este tipo de trabalho. Isto precisa ser coordenado de forma muito correta, sem emocionalismos, sem exageros. Isto precisa ser muito iluminado, muito inspirado, porque aí, se se faz um grupo de ajuda, um grupo de auxílio, em nome da harmonia de quem quer que seja, que esteja passando por um grande sofrimento, estes seres podem se oferecer, se doar em conjunto, em grupo, para aumentar um pouquinho o próprio sofrimento. E é aqui que precisa controle. Precisa controle na própria intenção. Precisa controle na própria intenção mesmo de fazer o trabalho. Porque nós não podemos ou não poderíamos assumir algo além das possibilidades dos nossos corpos. Quando nós encarnamos em corpos que têm a capacidade de atravessar aquela experiência terrena, seja qual for o destino. Nós não encarnamos em corpos incapazes de seguir o nosso destino. Os nossos corpos são adequados, os nossos corpos têm as qualidades necessárias para nós cumprirmos o nosso destino dentro daqueles corpos. Então, cada um de nós tem corpos mental, emocional, astral e etérico-físico adequado para a experiência que veio fazer naquela encarnação, inclusive a aprendizagem ou a purificação através da dor. Então, para nós nos oferecermos para termos um pouco mais de carga, precisa que isto seja muito comedido. Então, esta oferta de si é feita para o próprio eu interno, para o próprio eu superior, porque aí o eu interno do indivíduo, a essência interna do indivíduo, é que vai determinar que grau de dor, que grau de sofrimento dos outros, do outro, da humanidade, do mundo, conforme o nível do trabalho. Ele vai acolher, ele vai receber. Isto é um dos trabalhos mais necessários que esperam a casa-vida. Porque a dor do mundo tende a aumentar. A dor da humanidade tende a aumentar. As doenças tendem a se agravar. Isto nós todos sabemos. De forma que, assim como existe grupo de oração, existe grupo de estudo, existe grupo de serviço, para tantos tipos de serviço, a Casa Vida deve instituir para um certo número de voluntários este tipo de serviço. Isto é, esses que, em vez de se reunirem em torno do faraó do Egito, como aconteceu no Egito, não, eles se reúnem como intenção diante da dor de alguém ou diante da dor de algum grupo, se reúne como intenção. Se reúne em torno da dor humana, de um modo, aqui já precisa um grupo mais forte. E vai-se por etapas. Precisa ser um trabalho muito bem conduzido, disse-se desde o começo. Então, se reúne e aquilo fica entregue para os eus internos. E fica também a cargo dos eus internos, fica também a cargo dos eus superiores, retirar a pessoa do grupo, se não for o caso dela participar. Ela pode ter uma intenção e não ser o caso dela efetivar aquela intenção. Então se pede a todos individualmente e quando se reunirem principalmente, que renovem esta oferta para o próprio eu interno, como se fosse a primeira vez que estivesse fazendo. Porque o eu interno pode aceitar esta oferta algumas vezes, mas de repente pode resolver cessar com a oferta. Então, cada vez que se vai fazer um trabalho assim, é preciso fazer a oferta como se nunca nós tivéssemos feito. É preciso atualizar a oferta, porque nós não conhecemos conscientemente o estado dos nossos corpos, não conhecemos o estado do nosso corpo mental real, não conhecemos o real estado do nosso corpo astral emocional, porque não vemos, não temos a visão astral, e não conhecemos também o real estado do nosso corpo físico, que tem vários níveis de estados. Então, a cada vez que se vai fazer o trabalho individualmente ou em grupo, a cada vez esta oferta aos eus internos é renovada, que é para dar oportunidade de alguém ser afastado, porque evidentemente pode acontecer daquela cota que ele pode suportar já ter sido esgotada. Então, a cada vez o grupo se dispõe a se ofertar, a se organizar para isso. Eu desconheço a existência de um grupo assim. É claro que deve haver no planeta, não deve haver seres que se dedicam a isto, consciente ou inconscientemente. Mas, em geral, quem faz esse trabalho é muito calado, é muito quieto, muito interiorizado. Então, não são coisas que se vejam, não são coisas que se alardeiam. Essas coisas mais sérias não se alardeiam. Então, esta possibilidade existe para nós. Porque nós temos tanto cuidado, não? Estamos sempre em busca de novos comportamentos, de novas situações, de novos procedimentos, não? Então, teríamos que trabalhar em cura também desta forma. Isto é, curando parte da dor, colaborando para que certas dores não sejam tão fortes. Pois não.
Em relação aos raios, por exemplo, se os raios pares ou ímpares seriam mais apropriados assim, num trabalho desse?
São necessários vários tipos de raio nestas coisas, vários tipos de raio. Porque certas dores e certas enfermidades podem estar coligadas com certos órgãos dos corpos das pessoas. E cada órgão do nosso corpo responde a um diferente raio. É claro que deve haver aí sexto raio, não? Deve haver aí o raio da devoção para se fazer um serviço assim. Mas um raio da devoção pode ser equilibrado, num certo sentido, por um raio ímpar. E isto acontece muito naturalmente. Porque se existe uma dor localizada em algum órgão de algum corpo, aquilo tem um raio específico, aquele órgão tem um raio específico. Estas coisas ocultas, estas coisas devem ser deixadas, devem ser entregues aos eus superiores. Nós não devemos estar nos preocupando com essas minúcias, porque não temos ainda uma mente intuitiva suficiente para penetrar todas essas minúcias. Então precisa uma entrega, precisa uma clareza de intenções e um autocontrole, não? Para a gente não se exceder, não se exceder na intenção e deixar a coisa muito entregue. Pois não?
Como a gente distingue uma dor espiritual de uma dor psíquica, mental?
Então, uma dor espiritual é uma insatisfação interna, não localizada. Você não está pensando nela. Você está com aquela insatisfação interior, interna. É misterioso para você. Você sabe que está ali, não? Mas você não está detectando, você não está analisando, você não está compreendendo aquilo racionalmente. E aquilo vem da alma. Aquilo não vem de nenhum corpo, nem do emocional e nem do corpo físico. A dor espiritual vem de núcleos mais internos. Núcleos que estão sofrendo, se se pode aplicar esta palavra para o mundo interno, núcleos que estão sofrendo por não estarem se manifestando, se revelando, crescendo através daquela encarnação. Então, isto é um motivo de dor espiritual. Então, um núcleo interno do indivíduo que tem certas capacidades de irradiação está numa encarnação que não lhe dá esta possibilidade, isto é um motivo de dor espiritual. Isto é uma dor interna. Mas isto é uma dor da alma, por não estar conseguindo manifestar, por não estar conseguindo realizar, não estar conseguindo irradiar, não é, aquilo que ela veio fazer. Isto é um motivo de dor espiritual. Isto é da alma. Agora, é claro que a mente ou a nossa consciência humana pode captar esta dor. E se ela chega a captar esta dor, não, ela pode se voltar para esse ser interno e se reconciliar. Aqui precisa uma reconciliação do indivíduo com o motivo da vida dele. Isto é uma reconciliação. Então ele se reconcilia. Isto pode acontecer em qualquer altura da vida. Ele se reconcilia com a razão dele estar aqui na vida. Então esta reconciliação vai acontecendo e esta dor interna então vai sendo curada. Esta dor interna vai sendo dissolvida. Repito, isto não é uma dor que se sinta com a mente, não é que deixa a pessoa preocupada, não é uma dor emocional e nem física. É uma dor muito indefinida e que só tem cura quando você se reconcilia com a finalidade real da sua encarnação. Porque a grande maioria, quando encarna, esquece o que veio fazer. Esquece. E para você se reconciliar com essa finalidade, você se reconciliar com esta meta, isto é uma tarefa muito importante. Isto é muito importante na nossa educação, na nossa formação e nos nossos exercícios espirituais. Isso que nós chamamos de casa-vida é uma forma dessas coisas serem postas em prática. É um campo, é um instrumental para tudo isto ser posto em prática. Por isso é que nós temos que zelar pela casa-vida, não? Isto é, se vamos para lá e fazemos certas tarefas utilitárias, como é necessário, se nós vamos lá e trabalhamos para vários setores, plantios e outros, tomamos muito cuidado para não nos enganarmos e não pensarmos que a casa-vida é isso. Essas coisas são parte da manutenção física, externa ou interna da casa-vida. Isto é a manutenção da casa-vida. Mas a casa-vida não é isso. A casa-vida são todas essas vivências, esses exercícios, e que nós vamos encontrando gradualmente, vamos intuindo, vamos discernindo, não? Vamos tomando consciência, né? À medida que vamos cumprindo as nossas tarefas lá. À medida que vamos cumprindo as tarefas que já sabemos que temos que cumprir. E aí vão surgindo essas que nós não sabemos ainda. Vão surgindo essas que nós desconhecemos. Essa tarefa da qual se falou agora foi possível colocar porque houve lá uma prova. Casa-vida passou por uma prova e se vê que foi bem. Isto é, lá planejaram um curso de preparo para a morte. Isso foi uma prova e passou pela prova. Então a casa-vida não pode ficar nesse curso. Isso é um curso que vai acontecer enquanto as pessoas precisarem. Mas tem que surgir outras coisas em paralelo, porque as necessidades são infinitas. Então as provas pelas quais se passam vão entrando na nossa rotina. Não é porque você faz um curso que tem que fechar o outro. Isto é muito humano, porque a necessidade é infinita hoje. Então, cada prova se incorpora na rotina da casa.